Polêmica, sim, polêmica, vai começar o PunkCast.
E é isso, pessoal, vai começar sim mais um PunkCast. E voltamos no tempo mais uma vez, impactados por esse PunkCast que tivemos sobre viagem no tempo. E estamos no podcast número 24, gente. Sim, vamos falar sobre diversidade sexual no PunkCast. Vai ser lindo, vai ser rosa, vai ser mais colorido que o Facebook do Bolsonaro e do Malafaia.
Processo.
E é isso aí, pessoal. Vai começar assim a 34ª edição do PunkCast Como Bigode. Sim, voltamos no tempo e vamos falar sobre esse tema que tá pegando fogo essa semana, que foi o que? A aprovação do casamento homossexual ou homoafetivo nos Estados Unidos, e repercutiu isso em toda a internet, em todas as novelas da Globo que falam sobre homossexuais. Sim, eu sou o Bigode, estamos com os homossexuais mais lindos da internet, Albino Moreninho.
Tô vendendo lâmpada, hein?
Volta ao supermercado.
Põe a cara no sol, mona.
Capitão.
Vale tudo, né?
E eu, o bigode mais grosso da internet. E esse é o PunkCast sobre diversidade sexual. Sim, encontrei um nome bom. Solta a vinheta. City, like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. É isso aí, pessoal. Vai começar mais um PunkCast. Estamos fazendo. Caiu, a gente queria fazer um PunkCast número 24 legal, porque o número 24. Dá aquela brincadeira, né? Uma coisa homofóbica. Fazer aquela brincadeira, tá fazendo 24 anos, né?
Ha! Ganhei!
É isso, cara. É. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é brincadeira, outra coisa é preconceito. E vamos tratar nesse. Eu ia falar PokéCast, tipo, do Pokémon, né?
Beca, beca! Vamos falar. Tá aí entrando no futuro, hein? Quem sabe, quem sabe?
Quem sabe falar sobre Pokémon algum dia? Sim, vamos falar sobre diversidade sexual e aproveitar o tema aí do casamento homoafetivo aprovado na Suprema Corte Americana. E eu queria começar a perguntar com ele, sim, o Walter Supermercado. Walter, o que você acha desse tema escolhido para o PunkCast número 24?
Eu acho um tema pertinente, acima de tudo, porque é um assunto que está em voga. E a gente sabe que dentro da podosfera, dos comentaristas aí da internet, é um assunto muito complicado, que não tem como a gente não mexer em determinadas feridas, sabe? Principalmente no mundo nerd, que é um mundo que ainda tem certos preconceitos. Então eu acho que esse podcast vai render pra cacete, velho.
Albino?
Não, cara, não sou contra, não. Eu acho que foi um bom tema, acho que deu sorte, né?
Como sempre,
de
né?
De calhar esse tema, acho que gravou o podcast de Discord, então é isso. A gente vai falar hoje, cada um vai dar sua opinião, e é isso, cara.
Capitão?
É isso que o Walter falou. Tá em pauta aí. Em todos os lugares que você olhar, a cultura nerd é muito grande, assim, algumas pessoas acham que não, mas no dia a dia tem um certo preconceito e é bem válido a hora certa mesmo.
Então, galera, é isso. É um tema polêmico, como eu anunciei na chamada. O Brasil ainda é um país
ligeiramente homofóbico.
Não, sim, homofóbico, preconceituoso no geral, apesar de eu não gostar da palavra preconceituoso, né?
E eu diria que tem uma certa resistência a algumas mudanças da sociedade ainda. Mas como qualquer outro país, enfim.
Não, sim, é um tema ainda que abre muitas polêmicas e discussões. E o mundo nerd, como o Walter citou muito bem, ele vai ter esse problema. Eu posso até ser sincero, eu não vejo problema no mundo nerd em relação, eu vou divertir um pouco o assunto, homossexuais. Eu nunca vi. Eu vejo mais problema com as meninas no mundo nerd, né? Como é tratada a questão das heroínas, a sexualidade delas e tudo mais. Eu vou ser bem sincero que eu não vejo tanto esse problema em relação ao homossexual no mundo nerd. Mas sim no mundo que a gente vive, né? O mundo, vamos dizer, real, né? Fora desse pequeno...
Eu posso citar um exemplo de um problema que teve, foi em relação
relação à mudança de sexo do Lanterna Verde. Mudança de orientação sexual dele, no caso. Do primeiro Lanterna Verde. Teve muita gente que chiou. Por essas sim. e outras que eu digo que tem sim ainda muito preconceito nesse sentido. Pode falar, Capitão.
Sim, como o Walter falou, o Bigode falou que não vê tanto, cara, mas, tipo, me conte aí quais os heróis gays que você conhece. Tirando aqueles do post que eu fiz lá pra HDL de heróis buchas, tipo, não tem,
mas
cara.
Você tá falando que heróis homossexuais são buchas, ou Capitão Fris, que você disse?
Manda ele a puta que eu pariu!
Não tem preconceito.
Não, não falei isso. Eu falei que criaram um
preconceito.
Caralho.
Depois eu que sou homofóbico, hein? Depois eu que sou homofóbico, hein?
Não, Capitão, mas se você pegar, só criam assim, criam estereotipado, do jeito na maior parte da comunidade gay não é assim, entendeu? É porque, dê uma olhada lá, ele não é bucha por não ser gay, ele é bucha por como tratam os gays nos quadrinhos. E não tem Star Wars agora, que vai ter um personagem gay, cara. Entendeu? Na galáxia inteira, vai que apareceu um personagem gay.
Então, olha só.
Sofre um bocado.
Não, eu quis dizer no sentido, eu entendo o posicionamento de vocês, eu posso até não ter pensado nisso. Realmente, eu não conheço tantos super-heróis ou vilões homossexuais. E vamos deixar claro que a gente vai tocar nesse assunto também. Eu enxergo desse jeito, eu vejo muito mais a questão homossexual virada para os homens, não para o sexo feminino. E depois a gente fala disso. Realmente, eu tava pensando no Lanterna Verde, um X-Men ou outro que optaram em gostar de outro homem ou de outra mulher, mas realmente a gente não vai ter muitos heróis homossexuais. É bom a gente lembrar do seguinte também, os heróis, eles vão nascer mais ou menos ali na década de 30, onde você ser homossexual não era uma coisa normal. Existia...
Se a gente avançar um pouquinho, a gente pode olhar o caso do Lanterna, gente. Ele se matou graças a isso.
É, sim, mas é aquele negócio, a gente não vai ter essa questão de ser homossexual do mesmo jeito que você não vai ter uma crescente super-heróis negros. O momento agora está pedindo por isso devido à cultura que nós estamos inseridos hoje em dia de termos realidade que os homossexuais existem e eles são seus vizinhos. E não há nenhuma coisa de errada com isso. A gente tem que pontuar isso também. Realmente a gente não vai ter homossexuais no mundo pop. Agora, uma coisa que é diferente e eu vejo, eu entendo isso, é os Star Wars, eles vão criar um personagem que é homossexual. Eles vão criar, né? E isso acho que tem muito mais aceitação. É diferente que se chegassem agora e falassem que o Obi-Wan Kenobi era homossexual. Eu acho que ia ter sim um bafafá. Porque eles estão transformando do nada um personagem que até então era heterossexual em homossexual. Eu entendo o ponto de vista dessas pessoas que criticam.
Até porque eu sou um descritivo. Eu não gosto de que mude personagem simplesmente pra agradar uma certa minoria ou outra parte da população, ou do público, sabe? Eu prefiro que crie um personagem novo e evolua o personagem, não que pegue o personagem existente e mude só pra agradar o público, né?
Porque parece que eles querem pegar a solidificação que o personagem já tem.
Sim.
Né?
Isso eu não gosto.
É muito mais difícil você criar um herói homossexual e faça com que talvez ele cresça do que tu chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Star Wars. Vamos botar o Obi-Wan homossexual.
Eu acho que até é um trabalho preguiçoso, né, de um editor.
Pode falar?
Que é um trabalho preguiçoso de uma editora pegar um personagem consolidado e tentar transformar ele. Fico parecendo que não pode se criar um personagem bem sucedido, botar na mão de alguém aí, de um cara foda, um roteirista legal e... investir nisso mesmo e fazer um personagem que é homossexual ou feminina ou de qualquer opção de sexo aí que tenha, fazer ele ser legal, contar histórias legais, criar tudo isso do zero, uma mitologia pra ele, né?
Sim, eu concordo em parte com vocês. Eu concordo sim que é muita forçação você querer mudar toda hora a orientação sexual do personagem, mas ao meu ver não tem problema algum de se mudar, desde que a história seja bem contada, seja tudo bem encaixado, para que não fique uma coisa totalmente superficial, artificial. Ou seja, para mim não tem problema esse tipo de mudança. Só que muitas das vezes parece que as editoras, eles querem pegar aquele personagem e ir na onda talvez da polêmica, ou talvez na onda do momento, que é a grande questão, que é a diversificação sexual, e acabam forçando isso daí, e acabam gerando muitas das vezes histórias que, ao invés de incentivar as pessoas a apoiarem a causa, acaba
acaba criando uma certa polêmica, uma certa bipolarização no mundo nerd nesse sentido. Então, eu não sou contra a mudança de orientação do personagem. Eu sou contra você simplesmente pegar e jogar assim, escancarar e dizer, agora esse personagem é gay e não dar uma justificativa por que ele virou gay. Então, basicamente, isso aí.
Eu vou aproveitar e perguntar pra vocês, eu não sei, por isso que eu tô perguntando. Qual o impacto que teve, aí eu tô dizendo nas historinhas, o primeiro Lanterna Verde ser homossexual? Porque só dizer que ele é homossexual pra dizer que tem um personagem do universo DC gay, mais uma vez eu acho ridículo. Porque aí a gente vai voltar àquela questão até do Oliver Queen, no quesito do quê? Quando ele era aquele herói urbano que ele defendia as minorias, né? O negro, o pobre, o caramba quatro, eles chegaram quase até chamar ele de comunistazinho. E quando que dá um impacto na história, você vê aquela questão social, que vai ter vários arcos, que vai ser ele o Lanterna Verde, que é o John Stewart. Não é John Stewart, não. Que foi o filme agora.
Hal Jordan.
Hal Jordan. Ele e o Hal Jordan se juntam e tem vários problemas. Eu vou falar o que o podcast falou um tempo atrás, eu não lembro qual foi, mas não é o nosso. E ele tá em cima de um prédio, um cara rouba uma mercearia, fralda. Aí o dono da mercearia começa a gritar: ladrão, ladrão. O Arqueiro Verde vai e lança uma flecha na mão do dono da mercearia. Aí o Lanterna Verde pergunta pra ele que assim: cara, tu acertou o cara errado. Ele: cara, errado não, acertei o cara certo, que é um crime vender fraldas por esse preço na recessão que a gente tá, né? Você vê ali o problema social da sociedade entranhado na história do quadrinho, ele fazendo você questionar certas coisas. Porque quando você transforma o Lanterna Verde, o primeiro, em homossexual, e não trabalha essa questão dentro da história em quadrinho, acaba que parece que é só marketing. E é o que eu venho criticando, até sobre a campanha do Facebook. Se você cria uma coisa só por dizer que você tá aderindo, olha, nós apoiamos homossexuais pra você trazer público, eu acho o bigode ridículo, né? Agora, eu quero saber isso de vocês. Teve algum impacto na revistinha a transformar ele ter optado sair do armário?
Cara, eu vou confessar pra vocês que eu não leio a história do Lanterna Verde, tampouco li essa história da transformação dele pra homossexual. O Capitão pode falar melhor.
Assim, eu também não leio muito Lanterna Verde, tá? Eu sou fã do personagem. Mas se você pegar que escolheram o primeiro Lanterna Verde, personagem que já não tá, não tem uma revista própria, não tá sobre os holofotes da mídia, assim, não tem nada de destaque, mas uma historinha aqui, outra ali, na cronologia atual da DC, e na época também, você vê que é justamente por isso que você falou, é por marketing que pegam. Se você pegar a Marvel também, mudou na época, então tem essa busca pelo marketing. Ó, a Marvel mudou, a gente muda. A DC mudou, a Marvel vai botar um. Só pra parear, pra ser igual e pra ter os holofotes em cima ali da mídia. Ó, nossa, mudaram o Lanterna Verde. Quando entra pra ver, primeiro Lanterna Verde. Aquele que não tá no filme, que não tá na história principal, nem nada, entendeu?
É, só uma coisa que eu queria falar, cara, que eu não tinha falado antes. É, o exemplo do que eu falei antes foi o seguinte. Nessa saga nova do Percy Jackson, eles fizeram um capítulo pra pegar um personagem que não aparece muito, sabe? O capítulo foi simplesmente pra falar que o personagem era gay. Eu achei ridículo o que eles fizeram, de boa. Eu acho que eles pegaram um personagem que eles não tinham explorado a sexualidade dele e se aproveitaram disso e transformaram um personagem gay. Agora, já em The Walking Dead, eles introduziram um casal gay de uma forma tão natural, tão normal, que eu achei perfeito, cara. Entendeu? Tem formas e formas de fazer. Tem forma certa e forma errada. Né? Acho que é
aí. Como sempre, o problema era, né, cara? Eles apelam pra mídia e cagam sim com o roteiro. Assim, não existe nada ruim. Não existe nada ruim. Se bem roteirizado, nunca vai existir, entendeu?
Sabe, o negócio do Percy Jackson eu achei muito ruim, muito mal feito, muito cagado, sabe? Porque foi, tipo, no penúltimo livro da série, pegaram um capítulo só pra isso. Capítulo e meio, na verdade, só pra ver que o personagem era gay. E ficou por isso mesmo. Não teve impacto nenhum na história, sabe? Achei ridículo, cara.
É o seguinte, você que acompanhou mais, Albin, já tava na alta, assim, o Percy Jackson, nesse capítulo aí que fizeram isso, ou já tava na baixa mesmo do livro, de audiência, de popularidade?
Então, cara, eu não sei. Eu não sei, mas achei muito desnecessário o que fizeram. Mas essa é a minha opinião. Já o The Walking Dead eu achei tão perfeito, cara, porque fizeram da forma natural, como se fosse só mais um casal, como que é, na verdade, e pronto, não fizeram uma história, não nada demais, sabe? Achei muito bem feito.
Então, a gente, assim, aparentemente a gente chega a um consenso de que o problema não é ter personagens homossexuais, sejam do sexo masculino ou do sexo feminino, mas é como é abordado e tratado esses personagens. E,
isso aí, exatamente isso.
Porque, volto a dizer, fazer por fazer e não trabalhar isso, não mostrar qual é o impacto que isso traz até dentro da própria revistinha, não serve de nada, cara. Aí eu acho que é chutar cão morto. Porque...
Cara, servir serve pra alguma coisa, que é pra denegrir a imagem, assim, da comunidade LGBT, mostrar o descaso. É péssimo isso, entendeu?
Uhum.
E isso você vendo que agora, é grande agora parte se, da população.
Agora,
foi, sim, pode falar.
Agora, se a revista, no caso, como o Bigode falou do negócio da cronologia, mesmo que não fale da cronologia, mas que meio que contextualize, por exemplo, a causa LGBT, por exemplo, dentro de uma revista do X-Men, que a gente sabe que é um grupo ali da Marvel, basicamente, que trabalha com questões de preconceito, como a gente sabe que foi criado justamente naquele período de tensão entre os negros e os brancos, né? Marcha de Selma, eu acho válido, mas desde que seja contextualizado. Não precisa, assim, interferir na cronologia. Basta contar uma história bacana, basicamente.
Então, Walter, vamos pegar aí os próprios X-Men aí, né? São personagens que você... Eles são ótimos, porque dá pra trabalhar com os X-Men tanto a questão racial, como a questão homoafetiva, tá entendendo? E eu acho que isso daria até um bom arco, anotem aí pra depois se roubarem a gente poder cobrar, que é o seguinte, os próprios X-Men entrando com preconceito em cima disso. Você tá entendendo? Do mesmo jeito que o Magneto, a gente já discutiu aquela vez sobre o podcast de vilões, ele se tornou o que ele mais odiava. Pegar um X-Men, vamos dar um exemplo aí, só porque ele é o mais bucho, o Ciclope, ele fica bolado porque um X-Men é homossexual. E trabalhar essa questão, né, de que as próprias minorias também têm preconceitos. Porque é aquele negócio, até pra gente entrar na questão do Facebook, seria muito interessante trabalhar esse ponto. Dentro dos X-Men, alguém ter preconceito por um X-Men ser homossexual. Porque, vamos deixar uma coisa clara, e eu gosto de... Eu, pelo menos, penso assim. Não vamos também botar que quem é homossexual é santo, quem apoia a causa LGBT é santo, quem é homofóbico. E eu não tô falando homofóbico no sentido do cara que agride, não, tá bom? É o cara que ele não gosta de homossexual, mas respeita. Ele é o diabo também. Todo mundo vai ter imperfeição. E é bom a gente frisar isso.
Eu acredito que o homofóbico é aquele cara que tem horror homossexual e não respeita a homossexualidade.
Então, tá, o cara que não gosta de homossexuais, vamos só então mudar. Ele é o diabo, né? Vamos saber trabalhar essa questão. Eu vou levantar essa bandeira e vou tentar conduzir a esse ponto. E eu vou gostar que os colegas, se tiverem essa ideia, quer dizer, se não tiverem essa ideia, discordem de mim. Que é o quê? Parece que também quem apoia a causa LGBT, e é o que eu vi muito no meu Facebook, e a gente já vai entrar nessa questão agora, é livre e não tem preconceitos. Né? O Facebook, depois que foi votado e aceito na corte americana que o casamento homoafetivo é obrigatório para todos os estados, e como é que funciona isso? Nos Estados Unidos, os estados são independentes, então cada um pode criar uma lei. Óbvio que vai ter a lei nacional, que vai servir para todos os estados. Um exemplo disso, para ficar bem escroto, é proibido matar, óbvio. É uma lei nacional e vai servir para todos os estados. Só que cada estado vai ter uma lei. Uns vão apoiar a maconha, outros não.
Que é o que tá acontecendo agora, por sinal. Alguns estados têm a maconha liberada.
E pra ficar uma coisa bem assim... E aquilo, é óbvio que nossos ouvintes devem saber, mas pra ficar até um pouco óbvio, é quase que vai ser unânime que os estados do sul vão ser contra o casamento homoafetivo, a questão da maconha, e os estados ao norte vão ser a favor. E agora o que acontece? A Suprema Corte, ela impôs que não tem mais discriminação. Os estados são obrigados a aceitar o casamento homoafetivo. Então foi isso que os Estados Unidos conseguiu fazer, né?
Gerando muita crítica precisamente por isso, porque impuseram e ignoraram a independência dos estados. Né? Tem gente reclamando disso, né?
Okay, sim, sabe. Assim, Albino, nesse ponto, se você parar... Eu tento trabalhar bem assim com a questão do entender, que é diferente de aceitar. Eu entendo o pessoal que é contra. Porque imagina o cara do sul, Illinois. Illinois não, como não sei se é o sul.
Vamos botar Louisiana aí, ó.
Louisiana, eu queria falar Louisiana, mas não consegui. Que agora o cara vai ter que ser, assim, pra ele, que é horrível, vai ter que aceitar entrar na igreja e ver dois caras se casando lá.
Isso aí eu acho errado, mas tá, mas eu preciso discutir isso.
Eu não tô falando que tá certo ou errado. Eu entendo o ponto de vista do cara não aceitar isso. Mas é aquilo, cara, é a soberania do país e o país falou que vai ser assim agora. Porque é aquilo, cara, imagina você é casado com outra mulher. mulher, constitui toda uma vida com ela, você quer casar, cara, você quer ter o mesmo direito, tanto religioso, no quesito de querer casar, religioso, no civil, ter os direitos de ter aquela herança e tudo mais. Aqui no Brasil funciona de um jeito diferente, né? Porque é aquele negócio, imagina, você constitui, a tua família te odeia, porque você é viado, tratar de grosso modo, não te suporta, você foi morar com outra pessoa, se deu bem na vida, constituiu uma família maneira, tem dinheiro, ficou rico, você morre. Aí teu parceiro, que construiu tudo contigo, não tem direito nenhum, que era o que acontecia no Brasil. Aí aqueles viados da tua família, que agora tem um contexto diferente de viado, que é o viado filho da puta, não vai querer...
É verdade, porra, é verdade. No primeiro ano que eu usei referência, rapaz.
É igual o South Park, o Walter. É viado, então quando é um contexto diferente, né? Homossexual. E os filhos da puta da tua família que te odiavam porque você assumiu que era um homossexual, tem que querer a tua herança agora. Então, é aquilo. Eu acho louvável o que aconteceu nos Estados Unidos, show que eles fizeram, mas o Brasil já fez isso em 2013. Aí começa a crítica. E eu não vi essa repercussão bonita entre os brasileiros de fazer um movimento. Eu vi desculpa de pessoas falando assim, porque lançou um aplicativo e fica mais fácil da gente fazer.
Sério que nem falou isso? Sério?
É.
A desculpa foi essa? Sério? Não, né?
É.
Não, isso não cola, né? Peraí, né?
Então a minha crítica em cima desse modismo, que vai acabar daqui talvez a 2-3 dias, se não acabar hoje, que eu já vi algumas pessoas no meu Facebook
já tirando.
É isso, é o cara que tem necessidade de dizer que é a favor do casamento homoafetivo, porque ele quer se inserir no grupo e não quer ser criticado, e vai em cima disso. Mas aí, o que vocês acham disso?
Por mais que tenha essa ideia que você falou de modismo, é claro que tem um modismo, várias empresas aderiram, é um negócio nos Estados Unidos a nível mundial. Então vai afetar, a gente copia muita coisa dos Estados Unidos, a mídia de lá afeta aqui, então a gente vai copiar isso. Só que é o seguinte, você tem que analisar, alguns modismos são ruins e outros são bons. Se é por uma boa causa, no geral, pra mim eu acho que é uma boa causa, vocês todos concordam com isso, acaba sendo uma boa repercussão pra mostrar pra aquela minoria que é preconceituosa, que não é bem assim, entendeu?
É, cara, eu pessoalmente sou contra todo tipo de modismo, né? Mas tá, tá de frente.
Mas é assim.
Fala aí, mano, fala aí. Posso tomar parte agora?
Fala aí.
Como o capitão falou, existem modismos que são bons, existem modismos que são ruins. Simples assim. Ao meu ver, o que aconteceu em 2013, o fato das pessoas estarem dando essa justificativa de não ter tido esse aplicativo, eu concordo, sim, em parte. Mas eu vi muita gente, principalmente na minha timeline, comemorando essa vitória, cara. Eu não sei em relação às pessoas que vocês se envolvem, a amizade de vocês, mas quando saiu essa decisão favorável, que por sinal foi unânime aqui no Brasil, né? O STF votou de forma unânime, apesar de uma certa ressalva do Gilmar Mendes, enquanto lá nos Estados Unidos foi 5-4, foi apertado, eu vi muita gente na minha timeline comemorando. E ao meu ver, o fato da pessoa comemorar e colocar esse aplicativo, eu concordo com vocês. É um modismo, as pessoas fazem para aparecer, para bancar a esclarecida, tá vendo só como eu sou esclarecido, como aceita a causa gay, aí por trás fala uma coisa completamente oposta, é homofóbica e tal, mas ao todo, pelo menos as pessoas, eu posso dizer pelas pessoas que eu conheço, elas tanto em 2013 como em 2015, elas apoiaram, bateram palma, fizeram a festa, colocaram a bandeira LGBT no seu avatar, na foto de capa do Facebook, aplaudiram tanto em 2013 como em 2015. O grande problema é que eu acho que tanto o Bigode como o Albino, eles estão generalizando pra caramba. E eu posso tirar como exemplo o post do Bigode, que ele disse, caralho, que moda escrota o pessoal ficar colocando esse negócio, ha, que porra. Ele meio que generalizou, ele quis dizer que... E é exatamente isso daí, ele postou isso daí no Facebook e algumas pessoas foram lá, criticaram. Eu, inclusive, fui lá, num tom de deboche, postei uma foto do Batman, quando ele aquele desenho novo do Batman, né? As novas aventuras do Batman, que ele se veste de uma maneira totalmente colorida, dizendo, olha, até o... The Brave and the Bold, né, o nome do desenho. Bravo e destemido. E até meio que sacaneando o Bigode, dizendo, olha, tá vendo? Teu ídolo também aderiu à moda. Por que tu tu também não pode aderir. Tipo assim. E é basicamente isso daí que tá rolando. As pessoas que dizem que isso daí é modinha, algumas delas, eu não tô dizendo que é o caso do Bigode e nem o caso do Albino. Algumas delas tentam esconder um certo preconceito. E eu posso também citar um exemplo aqui que eu achei muito escroto. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, que foram as pessoas que tentaram colocar a foto daquele menino subnutrido africano, dizendo, olha, quando vocês apoiarem essa causa aqui, me chama que eu também vou apoiar. Parte de um erro grosseiro, absurdo, escroto.
Cara, isso é muito errado.
É muito errado, cara. Porque é um erro absurdo de dizer que, ah, tem uma causa maior. Não existem causas maiores, cara. Existem causas.
Uma causa maior invalida a outra, né?
Exato. Não, uma causa invalida a outra, basicamente. Não existe, cara, causas que invalidam a outra. Existem causas ali que a gente pode apoiar livremente, sabe? Eu posso apoiar ao mesmo tempo a erradicação da fome, como eu posso apoiar o fim da homofobia, a criminalização da homofobia? Não existe isso, uma causa não vai interferir a outra, sabe? É de uma escrotice padrão, simplesmente de pessoas que ou querem esconder homofobia ou simplesmente estão debochando daquelas pessoas que estão compartilhando ou estão com aquela foto do perfil LGBT, basicamente. E é isso aí que eu tinha pra falar. Pode falar, Bigode.
Não, o que eu ia falar é o seguinte. Eu não tô dizendo que causas uma invalidam a outra, mas eu acho que existe, isso é um ponto de vista meu, dentro do país, e isso eu tô falando de países, eu não tô falando de coisas assim maiores, como a fome. Mas eu acho que na situação que a gente mora no Brasil, eu acho que existe sim uma causa maior, que é resolver os problemas do país, né?
E depois, quais os problemas do país, da sua vez, cara, que são maiores do que a homofobia?
Tô acrescentando. Bigode falando, né? Ah, existe uma causa maior. Ah, tipo o quê? Paz no mundo todo é uma causa maior. Resolveria todos os problemas, não resolveria? Mas não é assim que se trata as coisas. Não se trata uma coisa por vez lá. Hoje vamos chegar aqui todo mundo no Congresso, vamos resolver esse problema. Não é assim que funciona, cara. Não é, a realidade não é essa.
Por isso que eu ia falar, Capitão, eu não acredito nessa questão de paz mundial. Porque, assim, que você no grupo é o mais novo aqui, não de idade, né? Mas de. Eu não sei se a galera sabe disso, né? Mas, assim, eu parto do pressuposto do seguinte: eu não acredito em paz mundial, eu não acredito em acabar com a fome, do mesmo jeito que eu não acredito que vai acabar a homofobia. Eu acredito que no máximo as coisas diminuam. Então, tipo, por isso que eu falei, brigar contra. Quando eu digo causa maior, eu tô falando em relação a países, eu tô ignorando essa questão que as pessoas lutam pela paz mundial, contra a fome, o caralho a quatro. Eu acho que tem problemas no país que tem que ser resolvidos. O Albino falou um, tipo assim, a questão da educação. Eu acho que quando se resolve um problema que eu acho que é maior no país, em relação à diminuição, não que acabe as coisas, mas em relação à corrupção, educação, saúde, né? São problemas que, no meu ponto de vista, são mais importantes. Esse problema em relação ao racismo, homofobia,
Até mesmo violência, cara.
A violência. Isso vai se minando e vai diminuindo, porque você vai conseguir, com esses problemas maiores, resolver
outros...
Que são, pra mim, em subcategorias. Isso é opinião minha.
Não tá certo, cara.
Eu acho que discordo completamente. Eu acho que vocês estão partindo do mesmo erro das pessoas que postaram a foto do menino subnutrido. Dizer que existem causas maiores.
Mas existem causas maiores
pra vocês.
Não, Walter, pra população mundial da pessoa, cara.
Walter, você tá totalmente certo nisso. São causas que são realmente... Isso que você tá falando, eu não vou discutir com você nem fudendo. Realmente, isso é o que eu acredito. Mas é aquele ponto de vista que é meu e que eu não vou negar pra ninguém. O problema, e eu volto à questão do Facebook, é que quando a pessoa até pensa que nem eu penso, e eu não tô falando que é o seu caso, que é o caso do Capitão, que é o caso do Aquaman, eu vou dizer que é mais o caso do Albino. Mas o Albino, ele põe pra frente o que ele acredita. Ele tá certo ou não. E isso não é questão de estar certo ou não, é uma questão de convicções.
Até porque eu acredito que não existe certo e errado. Existem opiniões diferentes e cabem aos outros aceitarem, né?
Eu nem digo que... Sabe? Então, eu penso desse modo. Eu não tô falando que as pessoas... Eu não tô falando que o homossexual, em nenhum momento tô dizendo isso. Ele não tem que lutar pelo direito dele. O que eu tô falando é o seguinte. Às vezes, eu acho que isso cria mais briga entre as pessoas. Porque você não deixa a questão unitária. O que une o povo é ser todo mundo brasileiro. E depois você resolve os outros problemas. É um ponto de vista que eu defendo. Eu acho muito forçado o que fizeram em relação a botar aquela foto daquela criança. Porque eu não... Será que aquela pessoa doa cesta básica toda hora? Não que seja obrigação dela, mas ela vai lá, ajuda. Médicos Sem Fronteira, Unicef, seja lá o que for.
Pelo menos dá um pão pro necessitado.
É.
Na igreja, na paróquia, né?
É. Ele faz isso. A primeira pergunta a se fazer é essa. Porque aquilo é forçação de barra. E eu concordo totalmente com você. Que aquilo que fizeram é forçação de barra. Comparar a foto de uma criança com fome com a causa LGBT. Do mesmo jeito,
acho que nem se ela doar, não tá certo pra mim, cara. Ela tá diminuindo. O único motivo pra uma pessoa fazer um post desse é pra tá diminuir a outra causa. Cara, então, o que eu acho é isso. É, só alguém que faz um post desse, ela tá tentando, obviamente, diminuir a outra causa, né? Então, ela tá errada de qualquer forma em tentar diminuir. E o que o Albino falou aí de, não existe certo e errado. Existem opiniões que tem que ser respeitadas. De certo ponto sim, de certo ponto não. O único jeito desse pressuposto tá certo é se você partir assim, que você não comete nada contra outra pessoa. Você é dono da sua vida ou você só... Deixa eu ver como é que eu posso expressar isso aqui.
A sua liberdade de expressão só... não pode agredir a liberdade de expressão dos outros.
Seu limite... Aqui, ó. Seu limite acaba onde o do outro começa. Se você tiver isso na sua cabeça, assim, a maioria não vive, aí isso que você falou tá certo. Se não, tá errado, cara. Porque se o cara falar, pô, eu acho que é pra criança. Tem um episódio de South Park que fala justamente isso, na verdade, que tenta mostrar isso.
Então aí vem uma outra pessoa e critica aí.
E eles falam isso, né? Tipo, ah, mas ali a causa negra todo mundo apoia, cara, entendeu? A causa gay todo mundo tá apoiando. Porque a minha, que tem muita gente, não é apoiada também. Não pode ser livre pra falar isso.
Em parte, cara, tá certo, não discordo não. Tem realmente certas coisas que é certo e errado. Verdadeiramente, tipo homicídio, estupro, pedofilia. Agora, tem muita coisa também que é simplesmente opinião do cara, sabe? Tipo, ah, eu não gosto de determinado tipo de pessoa. Eu tô falando baseado em cor. Só, tipo, ah, o cara é chato, não gosto dele. Assim, entendeu? Tem gente que vai classificar isso como errado, mas é opinião do cara. Só fazer o quê? Você vai dar porrada no cara pra me dar ajuda? Não tem como, entendeu?
Não. Beleza, se essa opinião do cara não interfere de forma alguma na opinião de outras pessoas, e se essa opinião do cara não for um discurso de ódio, que ele expresse para outras pessoas e tentem influenciar outras pessoas a ter o mesmo discurso e a levar isso à frente, beleza. Aí é uma opinião. Beleza, ele guardou para ele, ele não interfere a vida de ninguém, ele não ultrapassa nenhum limite social, entendeu? Aí sim eu acho que vale.
A gente pode voltar de novo aí, por exemplo, do coitado, ele não tá nem aí para se defender, o Bigode. Eu entendo o que o Bigode queria dizer naquela hora. Inclusive ele colocou no WhatsApp, no áudio, que ele disse, eu acho que há muita hipocrisia nesse sentido, porque essas pessoas, muitas dessas pessoas nem falam sobre homofobia.
Sim, eu concordo com eles, mas por isso, sabe? São pessoas que ignoram a causa completamente, aí chega no momento que todo mundo, pô, não vai colocar também. Pô, por que você colocou, cara? Você não coloca, entendeu?
Pô, pode. Exato. Eu acho que o grande problema é que ele não contextualizou direito, cara. Foi esse que
pode até ser verdade. Aí você já tá no preconceituoso sem conhecer a outra pessoa também. Você também não conhece aquela pessoa, assim. Algumas você pode conhecer, mas não, porque hoje a grande realidade é que sempre tem alguém próximo que sofre algum tipo de preconceito, entendeu? No caso que a gente tá falando da homofobia. Então você já tá sendo preconceituoso em falar isso, em fazer um post de ódio a isso, entendeu?
Não, cara,
tá,
eu não acho isso preconceituoso, não.
Cara, você tá, ó, o que é um preconceito? Você tá dizendo, aquela pessoa, todas aquelas pessoas, na verdade, de acordo com o post lá do Bigode que eu vi aí por alto, todas aquelas pessoas, elas estão erradas, elas estão fazendo isso por modismo. Mesmo que eu não conheça a vida pessoal de todos, mesmo que eu não conheça todos os amigos de todos, mesmo que eu não sei nem o que passa na cabeça de todos, entendeu?
Não, está sendo. Não são todas as pessoas. Algumas pessoas de fato fizeram, não foi isso que ele falou. Tem gente que tá fazendo seu próprio modismo.
Não, mas quando você
e quando você diz não, você quer fazer errado, meu.
Então, mas quando você expressa um negócio que vale pra todo mundo ali, do jeito parece que foi, me corrijam aí se o post dele tem algum lugar lá dizendo que não é assim, que é pra certas pessoas.
Ele falou, se eu me engano bem,
O post dele pareceu um pouco generalista, mas eu entendi o que o Bigode quis dizer. O problema foi que as outras pessoas do comentário não entenderam. Disseram, mas eu tô postando isso daqui, eu concordo com isso, sabe?
Não,
fato soou meio esquisito, mas eu entendi o que ele quis dizer.
O que eu quero dizer é o seguinte, óbvio que é muito mais fácil pra eu falar, porque eu conheço as pessoas que estão no meu Facebook, né? Um exemplo, olha, eu até falei isso no grupo. Uma pessoa postou assim, o Face tá tão lindo lindo. É tão bom ver tanta gente do bem, inteligente, coerente, colorida.
Ou seja, quem encontra aquilo do mal?
Sabe, é esse tipo de coisa que eu abomino. Porque você já cria
uma animosidade
e uma barreira entre as duas pessoas. E eu posso falar certas coisas com propriedade do seguinte: o meu sogro, ele não gostava de homossexuais. Mas a minha sogra é do Candomblé e recebia homossexuais na casa dela. Meu sogro nunca destratou nenhuma daquelas pessoas porque eram amigos da minha sogra. Não era por causa disso. Porque ele falava, porque eles respeitavam a casa do meu sogro e respeitavam a ele. Ele apertava a mão, conversava com as pessoas de boa. Então, eu acho que se criou no Brasil, e isso não tem só a ver com o homossexualismo, tem a ver com qualquer outra coisa que discuta uma coisa que não merece mais esse nome, que é a questão de minorias. É isso. Você não gosta, e eu, de novo, é aquela diferenciação. Uma coisa é o cara que faz violência contra essas pessoas, tanto verbal quanto física, né? Então quer dizer, aí, se baseando no que essa pessoa escreveu, quem não gosta de homossexuais é...
violenta.
É violenta e boba. E não é inteligente.
Aí tem isso. Só porque a pessoa é preconceituosa não quer dizer que ela é inteligente, né? A gente tem muito exemplo de gente que... quer dizer, depende de como você defina pessoalmente inteligência. Mas, no geral, ter conhecimento, executar esse conhecimento com inteligência, pra maioria, que é o que é pra mim, você vai ter muita gente que é preconceituosa e é inteligente.
Sim.
E aí não há como negar isso.
E, de novo, a pessoa veio e botou assim... que é outra coisa que eu não acredito. Só cultura expulsa coisas ruins das pessoas. Mano, eu respondi a ela. O nazismo tinha uma puta cultura solidificada na época da Alemanha nazista. Isso significa que é uma coisa boa? A gente tem que parar
de... Depende, cultura é muito generalizado, né? Existem várias de todos os tipos.
A minha luta, aí eu digo pra vocês, é o seguinte. Galera, é legal você apoiar a questão homossexual? Óbvio que é legal, óbvio. Mas não vamos achar que dentro do grupo homossexual não há preconceitos, que eu sei que tem contra homossexuais que não gostam de homossexuais, porque, ele é muito
bichinho. Quer ver um exemplo que aconteceu recentemente? Foi nos Estados Unidos.
Mas vocês acham que isso daí justifica preconceito, cara?
Não.
Olha só, quer ver um exemplo que aconteceu recentemente?
Tem grupos dentro dos homossexuais que são preconceituosos, que não gostam de negros, então... Tá vendo como eles são preconceituosos também?
Só por isso não diminui o problema deles
de
levar uma cadeirada nas costas na rua.
Isso não tem...
Eu não tô falando disso. O que eu tô falando é que essas pessoas que defendem a causa LGBT, heterossexuais, acham que só porque defendem essa causa, eles não têm preconceitos. E esquecem que dentro daquele grupo existe preconceitos também. E elas abominam...
Quer ver o exemplo disso?
E esquecem que aquelas pessoas são humanas e têm preconceitos.
Quer ver um exemplo disso, cara? Olha só. Aconteceu recentemente até. Um grupo de gays entrou achando a parada gay, armado, e pôs a galera pra fora. Porque era contra aquilo que o pessoal acreditava. Parará. Porra, foi preconceito ou não foi preconceito? Foi, cara.
Posso falar?
Claro.
Eu acredito o seguinte. Todo mundo é preconceituoso. Bigode, tu tens teus preconceitos. Eu tenho os meus. Eu posso até falar quais são os meus preconceitos. Eu não gosto de patricínio e de mauricínio, cara. E eu estudei 4 anos num curso que só tinha mauricínio e patricínio. E eu não me relacionava bem com essas pessoas.
Todo mundo forma preconceito, né, Walter?
Exatamente. Todo mundo tem preconceito. A grande questão é como você lida. É como você lida com esse preconceito. Se você expõe esse preconceito, se você põe esse preconceito pra fora. Porque às vezes o preconceito que você põe pra fora vai acabar atingindo aquela pessoa que é vítima do seu preconceito. Essa é que é a questão. Eu não acredito que você vai acabar com o preconceito. Exatamente, você não vai acabar com o preconceito das pessoas. Não é o objetivo da criminalização da homofobia, do feminicídio, nada disso. O objetivo é trazer a criminalização de atos extremamente ofensivos, cara. É justamente você não sair falando a caralha moda sobre gay. Ah, todo gay é filho da puta, não sei o quê. Ou vir com coisas generalistas desse tipo, cara. E outra coisa também, o fato de um gay fazer merda não significa que todos os gays são assim. Você não pode pegar uma parte e querer dizer que todos eles são assim. Senão vocês vão estar agindo que nesses pastores pentecostais que tem aí, tá dizendo, olha, tá vendo?
aquele gay que enfiou um crucifixo no Guto, tá vendo? Só os gays são assim, né? Então, não, não são os gays que são assim. São alguns idiotas, exatamente. São alguns idiotas que são assim, cara. A gente não pode generalizar.
Isso tem em todo lugar,
a gente,
cara.
Inclusive tem que recriminar. Exatamente, tem em todo lugar. Idiota tem em qualquer lugar. Seja em religião, seja em orientação sexual. Isso não tem nada a ver com religião e orientação sexual da pessoa, basicamente.
E outra coisa,
pode falar.
Isso não quer dizer que ele não tem o direito de rir. Pô, a partir de hoje eu apoio isso, entendeu?
Não.
É legal essa movimentação, porque tá espalhando a mensagem, tá tentando mostrar. Porra, por que tanta gente? Você acha que o cara não vai se perguntar, porra, como tanta gente tá mudando isso? Porra, será que essa maioria toda pensa desse jeito? Será que eu não tô errado? E aí o cara vai pesquisar pra ter certeza, né? Não todo, mas desde que em sua maioria e sendo bem positivo, vai pesquisar, vai. De alguma forma ele vai acabar debatendo isso, que é o que a gente tá fazendo aqui.
Então,
entendeu?
Eu só vou defender meu ponto de vista, porque parece que vocês não entenderam. Eu não tô falando que o homossexual ele não pode ter preconceitos. O que eu tô falando é o seguinte: héteros sexuais defendem. O que eu quero dizer é o que tá acontecendo. Eu tô me baseando pelo meu Facebook e alguns que eu já vi sem ser no meu. Ah, quem não apoia a causa homofóbica não é legal. Tem preconceitos. É o seguinte, essa galera acha que se você apoia a causa, se você não apoia a causa,
você tá errado.
Você tá errado e você tem preconceito.
Exatamente. E aí gera uma questão muito interessante. O que é preconceito?
E gera dentro daquele. E esquece que dentro daquele grupo pode haver preconceituosos também. Porque parece que você.
Só respondendo ao Albino, o preconceito, na verdade, é a aversão que uma pessoa tem a uma determinada coisa, basicamente. Ela já pré-julga aquilo ali bem antes de conhecer. É por isso que é pré-conceito. É um pré-conceito que a pessoa tem antes.
Que é o básico. Assim, também.
Não, mas você entendeu o que eu tava falando, Val? Porque fala.
Eu entendi. Mas aquilo que eu falei sobre homossexuais também vale pros heterossexuais.
Não, todo mundo tem preconceito. Mas esse é o problema, Val. As pessoas, hoje a gente vive, e de novo eu tô falando pelo meu ponto de vista, a gente vive um momento.
Não significa que porque eu tenho um determinado preconceito, eu não vá querer combater os outros preconceitos.
Não,
cara.
Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente vive um momento em que se você fala que você tem preconceito, você não é aceito no grupo. Walter, se eu não puder falar isso, você fala depois. Você é professor, não é?
Sou.
Um teste na sua sala, eu posso até quebrar a minha cara. Eu tô falando que eu já passei duas vezes disso e eu não vi ninguém levantando a mão. Pergunta na sua sala segunda-feira, se você tiver aula, fala assim: quem tem preconceito, levanta a mão. Walter, eu posso estar enganado, mas
agora só em agosto.
Só em agosto? Mas se não, Walter, vai ser muito. Porque a gente vive uma política de que a gente não pode falar que tem preconceitos. Ou conceitos, como eu gosto de trabalhar. Porque o Silas Malafaia, ele não tem preconceito. Ele tem um conceito formado. Ele
O motivo da fala aquilo, Walter, foi o seguinte: tem pessoa que classifica tudo como preconceito, cara. Eu tava conversando com isso com a Priscila no WhatsApp esses dias. Sabe? Tem pessoas que simplesmente, você contra, não gosta de mim, você é preconceituoso. Mas o cara não gosta dele, é um motivo pessoal por qualquer outro motivo, sabe? Foi um caso que eu vi uma discussão no grupo do Facebook, que achei ridículo. Um cara xingou a garota, ela chamou ele de machista, mas na verdade não foi. Ele não xingou ela por ela ser mulher, ela xingou ela porque ele ficou puto com ela, sabe? Eu achei ridículo ela chamando ele de machista, mas tudo bem, pode falar.
Mas é isso aí. Uma coisa eu concordo com o Bigode: as pessoas têm muito medo de dizer que tem preconceito. E eu, até o que o Bigode falou, eu vou aplicar assim que eu voltar em agosto, se é que eu vou voltar. Brincadeira, eu vou voltar. E eu vou dizer pra eles: olha, todo mundo tem seus preconceitos. Aí eu posso até citar o meu exemplo. Ah, eu tenho preconceitos, por exemplo, afins de papai, pessoas de classe média alta e tudo mais. Ou seja, cada um tem o seu conceito formado por alguma etnia, por alguma classe social. Não existe isso. A grande questão é que a pessoa, ela pode assumir aquele preconceito. Não tem problema nenhum em assumir o preconceito. O grande problema é que o seu direito de expressar o seu preconceito vai de encontro do direito da outra pessoa de não querer ouvir aquilo ali, entendeu? A gente tem que coibir o preconceito não no sentido de acabar, exterminar o preconceito, mas no sentido de que a pessoa não pode falar o que ela quiser e achar que pode sair ilesa por aí. Sim. E beleza. Ah, por exemplo, falar sobre mulher, toda mulher é puta, mulher solteira é puta, ou todo viado é
promíscuo,
tem AIDS, alguma coisa no sentido, sabe? Então, a gente tem que coibir esse tipo de prática.
Olha só, a coisa chega até a um certo nível que eu posso falar porque eu não tô citando o nome da pessoa. Que a gente tava discutindo isso já entre grupo de amigos que são formados em história. Ela botou aqui assim: desculpa, mas eu não pacto do pensamento de vocês. Eu só posso lamentar por pensarem assim. A gente, é isso, mais uma vez eu vou levantar essa bandeira, que eu critico. A pessoa lamenta o jeito que eu penso. Então eu tenho que pensar, aí
igual
eu fazendo com o Albino, que nem ela pensa. E o que eu tô criticando dentro do papo é a questão do modismo que vai acabar. Vai acabar esse modismo. Vai passar daqui a alguns dias e a gente não vai longe. Vocês vão saber, o Walter vai saber melhor do que eu. Como é que é o nome do cantor sertanejo que morreu mesmo, Walter?
Cristiano Araújo.
Cristiano Araújo.
Ou Cristiano Ronaldo, segundo a Fátima Bernardes, né? Ou Cristiano Araújo morreu e já passou a onda. Já passou a comoção, porque a audiência já foi ganha. Acabou. A mesma coisa vai acontecer. Eu vi você e o Capitão falando, quando eu cheguei, ah, não, mas isso não invalida a causa, porque ganha mais força e tudo mais. Ok, ganha mais força, mas ganha mais força em quem já aceita. Só viraria válida a causa se a gente conseguisse mudar a opinião do Silas Malafaia.
Cara, mas você tá pegando... Vai conseguir... Você tá pegando como...
Mas vocês acham que o Silas Malafaia quer mudar de opinião? Não. Cara, ele ganha dinheiro com isso,
velho. De agora, cara. A causa já é velha, já tá aí há um tempão, cara. Ele...
Aí eu vou trabalhar com uma coisa que eu trabalho, Capitão. Que eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Cara, não conseguiram resolver o problema dos negros no Brasil. Não conseguiram resolver o problema da educação e da saúde. Você acha que o Brasil vai conseguir mudar a questão homofóbica? De conscientizar as pessoas?
Quer dizer que tem que parar.
Não, eu não falei
então
isso.
Vamos parar de tentar.
Não, eu não falei isso.
É, exatamente. A gente vai parar. É... Ah, vamos parar.
Não, então, não é parar. É entender... Parar. Não que é pessoas não, vão, vamos não deixar... vão concordar com aquilo, pô.
Não é parar. É, vamos deixar o pessoal xingar o Aranha de macaco, né? Vamos então, deixar todo mundo xingar.
Vamos pegar então o caso do Aranha. Vamos pegar o caso do Aranha. Sabe por que nunca vai se resolver? Porque é a mesma coisa que se faz. É porque o problema é que atacam no lugar errado. O problema é que as coisas são atacadas do lado errado. O caso do Aranha. Quem pegaram? A menina branca da classe média, talvez, que chamou ele de macaco.
Mas, na verdade, teve um maluco mesmo com a dele que falou, porra.
Não, vamos falar, vamos jogar ali. Tinham dois negão chamando ele de macaco e a câmera frisou os caras, mas é muito mais fácil levantar a bandeira que a branquela azeda chamou o negro de macaco do que é muito mais impacto do que falar que dois negros chamaram o Aranha de macaco.
E foi por isso que eu achei ridículo o que fizeram com ela. Teve uma porrada de gente falando a mesma coisa. Mas todo mundo foi ignorado, só pegaram no pé dela.
A gente tem que combater do modo correto. Porque não adianta nada a gente estar tá dando soco em ponta de faca. É o que eu digo. Não adianta.
Sim, Bigode, mas aí eu não tô falando que a pessoa não pode ser. Vocês não entenderam nada que eu falei também. Eu não disse que a pessoa não pode ser preconceituosa. Eu tô dizendo que a pessoa, ela não pode ficar por aí falando um monte de merda, não, cara. E achando que vai sair lisa, cara.
Então, mas
esse é... que é o problema, não, velho. Quando as pessoas estão malucas, velho. As pessoas estão externando todos os preconceitos dela então, por aí, como se, vou sair
em aí, aí, Walter, foi eu falei contigo que é o preconceito. O que pode ser preconceito pra você, pra mim não é. Pode ser simplesmente humor. Entendeu?
Já, que é aquilo. Quando a gente brinca entre a gente, chama um e outro de viado. A gente não tá levando, além da gente não tá levando pro lado pessoal, a gente não tá fazendo uma segregação aí. Quando a gente chama um ou outro
viado. Vamos fazer assim, ó. É, vamos definir que preconceito é aquilo que oprime alguém ou um grupo de alguma forma negativa, entendeu? Que vai impedir ele viver uma vida comum, igual a todo mundo. Mas
fazer isso também, né, Capitão?
Querendo ou não, sim, mas isso que tem, a brincadeira que a pessoa pode virar pra você e falar, cara, não gosto dessa brincadeira. E não que você, se você virar e falar pra um cara, cara, não gosto dessa brincadeira, ele vai pegar uma lâmpada e tacar na tua costa.
Mas, ó, Capitão, aí que vai o negócio. Vamos dizer que esteja eu e você na rua brincando. Eu chego e falo, ô, seu viado chupador de rola, vai tomar no olho do seu cu. Aparece um homossexual e fala, eu não gostei da brincadeira. Mano, não tô brincando com você, eu tô brincando com meu amigo. Isso é preconceito! É o que tá acontecendo, querendo ou não.
É, o Bigode falou que ia falar.
Como assim? Tipo, o cara diz, ô, viado chupador de rola. Aí aparece um gay na rua...
Ô, Walter, cara, mas não foi direcionado a ele, Walter. Caraca, tá.
Velho, você pegando um exemplo completamente
ali. Mas, Walter, não foi direcionado a ele, Walter. Aí você quer proibir as pessoas de simplesmente falarem alguma coisa, cara. Como é que pode isso, cara?
Eu tô falando só em relação ao meio sexual. Walter, eu já vi.
Cara, vocês falam isso como se fosse uma frequência.
Walter, eu te assim, isso acontecer, Walter.
Como se todo mundo estivesse na rua gritando assim, né, cara?
Aqui no Rio.
Você faz pessoalmente.
Não, eu faço isso aqui no Rio.
Cara, eu chamo todo mundo de viado. Sério, eu chamo todo mundo de viado. Não, vou falar com você. Enxuado, cara. Sabe,
pois é, deixa eu...
Leva na frente, Walter, vai lá.
Pois é, cara, mas isso não é frequente, não vai ficar toda hora o Albino dizendo, ô, seu viado, aí aparece um gay
Não é toda hora quando você fala mesmo, tá errado.
O outro canto da parede diz: olha, o que você falou é preconceito.
Ô, Walter,
toda vida quando o Albino fala esse tipo de coisa, cara. Vocês estão tudo generalizando caralho, velho.
Vamos fazer outro teste. Você é aula em faculdade pública, né, Walter?
Não.
Particular?
Não.
Particular. Vamos, talvez na pública funcione melhor. Eu duvido, Walter, que a pessoa, o pessoal na pública é mais inflamado. Se começar a rolar uma brincadeira desse tipo, se não vai levantar um ali e vai falar: ô, oh, mano, isso é tipo de brincadeira?
Aí é que tá. É por isso que eu acho errado ele meter o pau no Danilo Gentili. Ele faz a brincadeira pra um público. Cara, se você não gosta daquela brincadeira, você simplesmente muda de canal ou fecha a aba do Facebook e acabou, cara. Sabe? Agora você quer essencial, cara, porque você não gosta da brincadeira? Peraí, maluco. Isso é muito errado, cara. Isso, Walter, é muito errado.
Que aconteça até sempre. Eu já falei que eu vi. Do mesmo jeito que eu vi uma vez uma coisa acontecer, que eu acho que outras pessoas... Eu fiquei sem graça. A gente foi num restaurante, isso faz tempo, em Fortaleza, quando eu morava. Um amigo do meu parente, homossexual, ele começou a desmunhecar que nem uma louca, gritando bem alto: garçom, eu quero essa linguiça! Cara, eu dou todo o direito de um pai não gostar daquilo e pedir pro cara maneirar no linguajar dele. Porque tem certas coisas que também são um pouco forçadas, é o cara que quer aparecer. E é isso, esses exemplos não cabem só na questão que a gente tá falando.
Cabe outros
exemplos.
Cabe tudo,
né? É a mesma coisa.
Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? É o cara que mora na favela, chegar em outro lugar, achar que pode falar alto, tratar todos os outros mal, e quando toma um esporro, acha que é preconceito que ele mora na favela. Mas quando, na verdade, ninguém vem com atestado de morador de favela, sabe? Que vai passar isso a você, seu comportamento, porra. Tem pessoas que não moram...
Será que é preconceito realmente porque o cara é da favela?
É, mas como é que você sabe? Como é que sabe que mora na favela?
Ele tá usando esse motivo aí do: ah, porque ele tá falando alto, ah, porque ele tá com as vestimentas impróprias.
Mas como é que sabe que o cara mora na favela, velho? Essa questão... Como é que sabe que o cara mora sem me falar, cara?
Não, Walter, o que eu tô falando, realmente pode ter, mas é aquilo. Eu tô levantando a bandeira que eu defendo. Eu acho que ficou muito aquele negócio do que eu posso fazer o que eu quiser. E isso eu tô falando pra todo mundo. Até pra mim mesmo, que às vezes eu exagero nas brincadeiras que eu faço. Às vezes eu tô num local e faço questão de falar. Não, porque o negão, que não sei o que lá, que eu quero que alguém venha falar alguma coisa. Eu falo: mano, eu falo o que eu quiser. Se tu não gostou, me processa. Eu também exagero. Isso, ninguém escapa disso. Mas é que a gente tá num politicamente correto tão
nojento,
enraizado e nojento, que eu acho que é o pior tipo. Nossa. De preconceito. Ah, tá
salvo. Tá sim. Não vem falar que não, cara, tá sim.
Eu acho o seguinte, que tudo agora que as pessoas dizem que, olha, isso que você tá falando é preconceito, não sei o quê, tudo é classificado como politicamente correto. Aí o direito da outra pessoa de ser escrota, de ser babaca, de ser imbecil, é classificado como politicamente incorreto, sabe? Pra mim não existe politicamente... Não existe, exatamente, pra mim não existe politicamente correto, não existe politicamente correto. Existe uma pessoa que tá realmente tentando melhorar a sociedade, tá tentando melhorar o comportamento de determinadas pessoas e as outras pessoas que não querem e que querem agir de maneira babaca ainda. Simples assim, cara. Agora, eu vou falar um exemplo. A gente aqui no cast, um se chamar de viado: ô, viado, ô, filho da puta, eu vou comer tua mãe. Cara, é uma coisa que acontece entre a gente e a gente entende que é uma brincadeira. Simples assim. Mas um cara que vem de fora, aí de repente você fala esse tipo de coisa pra ele, E de repente ele fala: olha, eu não gostei. E você fala: ah, foda-se. Faz parte da brincadeira. Cara, ele não tem que aceitar isso daí. Ele pode.
Walter, mas o problema não é você brincar com ele. O problema é quando, por exemplo, eu brinco com o Bigode, que a pessoa de fora se mete. Achei isso errado, achei que a gente não pode fazer uma brincadeira entre a gente assim, entendeu?
Sim, cara, mas
é isso que o Bigode falou.
Mas isso acontece com frequência, Albino.
Não, não é acontecer com frequência, acontecer ponto final, cara. Sabe?
Cara, eu vou falar que
você tem. Mas essa pessoa não é porque ela quer, tipo, politicamente correta, é porque é um intruso mesmo, é um babaca que quer se meter no meio da brincadeira, cara. Não coloque no balaio de politicamente correto e politicamente correto.
Tá bom, Walter. Cara. Assim, eu posso dizer que comigo acontece frequentemente. Mas uma vez eu faço. Vocês me conhecem aqui e eu faço brincadeira pesada. Teve uma vez que a gente saiu pra almoçar, o pessoal do escritório, e eu falei: é um absurdo vender isso em caixa. Aí vendeu o quê? Esse suco de AIDS. Cara, a galera me olhou com uma cara feia, assim. Cara, como é que tu pode brincar com isso? Ué, do mesmo jeito que eu brinco com qualquer outra coisa, ué. Sabe? Ou tipo, na sala de aula, uma vez eu não fiz nem por mal. Tinha um colega de faculdade que ele tava com câncer, só que eu não sabia. E ele tava com a cabeça raspada, ele é negro. E eu já contei essa história pra vocês.
Já.
Eu cheguei e falei assim: caralho, Black Luthor! Mano, é engraçado. Na moral, olha o pessoal, pô, cara, nada a ver, o cara tá com câncer. Eu não sabia.
Cara, foi engraçado, mas... Enfim, o cara tava com câncer.
Não, mas não sabia. Eles não sabiam, cara.
É, tu não sabia. Tinha esse parente, tu não sabia, realmente.
Óbvio que eu nunca ia chegar pra ele e ia falar assim, fala aí, Dex Luto. Mas mesmo assim, tá entendendo? Tem pessoas que...
Se fosse lá e depois dissesse, pô, cara, foi mal, não foi com essa intenção. Não, eu não tava pensando.
Não, porque o cara não se ofendeu. É aquilo que a gente tá falando. Quem se ofendeu foram terceiros.
Ah, então tá. Aí pode, cara. O grande questão é a pessoa se ofender.
Mas você vai falar na cadeira, né?
Não, então, mas é nisso que eu e o Albino estamos batendo. Eu não tô falando que é sempre também que acontece. Uma vez ou outra acontece isso comigo. Que eu também dou azar do caralho também. Eu sou sem noção das brincadeiras que eu faço. Mas, tipo, tem pessoas que abraçam essa bandeira. Essa galera que é muito
são os chamados Social Justice Warriors, sabe? Que o cara vai em todo lugar militar. Ah, não, se tá errado, isso não pode ter. Mas não tem nada a ver com aquilo que ele, com o ambiente que ele frequenta, ou então o pessoal que ele conversa, sabe? Mas ele quer que eu acabe se mexe porque é errado, entendeu? Mesmo que seja uma brincadeira interna, sabe? Isso eu acho ridículo.
Assim, eu não tô falando, eu quero deixar bem claro pros ouvintes e pros colegas, que a luta tem que acabar, que os homossexuais não têm que se unir e brigar pelo que eles acham que é certo pra eles, e que eles tenham direito. Agora, tipo... Tem certos movimentos que eu vejo como, além de modismo, oportunismo. Tipo, empresas colocando a bandeira também lá homossexual. A bandeira lá.
Isso é oportunismo, isso é marketing, cara.
Cara, é marketing, mas ajuda, cara.
Mas aí eu ajudo o quê, capitão?
Cara, qualquer ajuda é válida,
conscientização,
cara.
Conscientização, meus amiguinhos.
Eu não
conscientização.
Vejo...
É foda, cara.
Cara, eu não vejo isso como conscientização. Eu vejo como conscientização pegar meia
você
hora...
Você não vê, cara. Esse que é o problema. Mas você não vê. O Alpino não vê, cara. Mas, vocês têm todo o direito de não ver, cara.
Eu acho que
muitas pessoas veem, cara.
Calma. Um de cada vez. Vai lá, fecha aí.
Ficar enxugando gelo é idiotice pra mim. Eu acho muito mais...
Enxugar gelo, cara. Pelo amor de Deus, onde é que tá enxugando gelo? Walter, é uma causa gay, não é um toque de cabelo masculino.
Walter, olha
não
só.
Pode, tu não pode pegar uma coisa e atribuir como modinha. Tipo, a causa gay não é modinha, cara.
Walter, eu tô falando da causa gay. Pelo amor de Deus. Estou falando do que o Facebook fez. Eu não tô falando da causa gay. Não é à toa que eu fui uma
não
das
pessoas... Não só o Facebook, o Twitter também.
Tu vai regular agora o que o Facebook faz, cara? Ele com certeza fez uma ação de marketing.
Cara, ele tá regulando, ele tá falando sobre, cara. Ele tem esse direito, cara.
O Walter,
agora ele pode mais falar sobre? Peraí, né?
As pessoas...
Não é uma coisa equivocada. Se fosse uma coisa extremamente equivocada, por exemplo, vamos apoiar uma causa aí, por exemplo, desmatamento da Amazônia. Aí sim, poderia se questionar, mas pô... É uma coisa que é a favor, em prol de uma igualdade de gênero, velho.
Walter,
pelo amor de
cara,
Deus, e faz que isso é complicado.
Ô, Walter, cara, diz alguém pegar meia hora aí dessas porra de propaganda política, o Joe Willis, em vez de ficar falando as merdas que pra mim ele fala, pra mim ele usa o homossexualismo dele como propaganda política, ele pedir aí meia hora em rede nacional e fazer um
pronto, já desceu o Joe Willis no meio.
Não, eu tô falando aí porque ele levanta...
Cara, e a generalista
só fala... Falar do Bolsonaro.
Pode falar. Ninguém te permite nada, cara.
O Walter, isso pra mim é conscientização. Pega meia hora na televisão do horário político, pega aí políticos que apoiam a causa homossexual e faz uma questão num vídeo explicando, falando que você tem que respeitar. Porque isso começa assim uma conscientização. Agora, o fato de eu colocar uma bandeirinha
colorida por um dia,
três dias. Você acha que isso conscientiza alguém? No cu, Walter, conscientiza fazer um trabalho social foda. Não conscientiza ficar fazendo modismo no Facebook, no Twitter, pra dizer que eu abraço
vocês
a causa.
Vocês acham modismo, cara?
Essa é conscientização, Walter.
Quem acompanha a causa, não, cara. O problema é que é uma caminhada longa e que vocês não fazem par, porra. Não,
e nem as pessoas que estão mandando fotinha colorida no Facebook.
Cara, eu
mas as pessoas não querem admitir isso.
Olha, pra mim, você, não faz pra mim, vocês cotidiano. Só estão justificando, vocês só
estão
justificando a babaquice
do meu cotidiano.
Pra você, não, do jeito que você tá falando, você não fez. Você fez? Você botou a fotinha? Não, você tem uma caminhada? Você tem amigo que já batalhou? Você já foi fazer alguma coisa sobre isso? Pra estar falando que não existe nada antes disso?
Eu faço do jeito que eu acho que é mais correto fazer. Quando eu vejo o cara do meu trabalho falando de homossexual, eu ir lá e criticar do jeito que ele tá falando. Eu não preciso ficar levantando super super bandeiras e falar, uau,
então
eu...
Então não levanta, Bigode. Não levanta, não precisa tu levantar, cara.
Falando o que o capitão falou. Eu não preciso ficar esfregando toda hora na cara dos outros as coisas que eu faço. Eu faço do jeito que eu acho correto. Porque é que...
Ah, Bigode, mas quem tá te obrigando a colocar o avatar do Facebook?
Não,
eu não coloquei o avatar do meu Facebook. Ninguém me obrigou a isso.
Eu tô respondendo que o capitão
cada um reagiu da forma como quis, cara. Eu simplesmente só escrevi uma publicação ali apoiando a causa, mas eu não coloquei o avatar, cara. Ninguém me questionou por causa disso. Tu fala como se as pessoas te obrigassem a fazer isso.
Eu tô questionando o que o capitão me perguntou. E eu tô respondendo a ele, no caso.
Falando sobre o assunto que é puro marketing das empresas fazendo, claro que é, cara, mas se você pensar, vai ter marketing de toda forma, por que não fazer de uma coisa boa? Afinal, essas empresas que foram fazer o marketing...
Exato. Cara, eu acho que, tipo assim, aqui a gente tá falando se...
Marketing positivo, gente.
Cara, vai ter o marketing... Se vocês pegarem, fizerem um pouco de pesquisa, tem sites brasileiros especializados aí que vão postar sobre esse marketing que aconteceu dessa época. Vou mostrar que é tudo feito com pesquisa, que é feito lá. A empresa não bota só a fotinha em sua maioria. Vai lá e fala o porquê daquilo. Tem um trabalho maior sendo feito. Uma mão de obra sendo executada para aquilo. É legal que seja para uma coisa boa do que pro corte de cabelo do Luan Santana, entendeu?
Sim, eu entendi, mas vamos lá. O Somos Macacos deu em alguma coisa?
Cara, mas o Somos Macacos não é aí, legal.
Não. Calma aí. Eu só quero que a gente responda sim ou não e eu vou continuar. Eu vou só terminar o que eu ia falar.
Deu pra ir lá pro Luciano Huck lá e pedir desculpa por causa da marca dele.
Beleza.
Deu. Cara, eu lembro disso. Se você não lembra.
Não, eu pra mim não adiantou em porra nenhuma. Sabe por quê? Que o trabalho... Pô,
pra você não adiantou.
Alto. Okay.
Isso não muda pra mim, então não tá valendo.
Não, cara, ele tá falando que não mudou pra ele, ponto final, cara.
Exatamente.
Cara, ele tá falando dele, tá falando dele, cara.
Essas pessoas que mudam, cara. Não tem obrigação. Tu pode desfazer a amizade delas, tu não pode não querer acompanhar mais elas, cara.
Eu acho que aí também é brabo, entendeu? Você tá falando que, mudou pra você, não resolve problema, sabe? O que o Bigode já falou é o seguinte, ele achou ridículo, por quê? Porque é uma simplesmente uma forma de... fazer marketing em cima de uma causa social válida, sabe? Que não vai ter nenhum impacto na vida de ninguém. Aquela causa social, aquele marketing, sabe?
Quantas campanhas de marketing tem impacto sempre, cara? Campanha de marketing da Coca-Cola
não tem impacto. Não, cara, a gente tá falando que não pode fazer, cara. A gente simplesmente falou que não deu certo, cara.
Albino, eu vou só te citar um exemplo. Na época da novela Laços de Família... A personagem da Carolina Dickman, ela teve leucemia e ela teve que raspar cabelo. Cara, depois que teve essa cena da corte de cabelo dela, houve inúmeras doações de medula para a causa da leucemia. Houve muita procura no Emopa. Cara, existe marketing positivo.
Tá, posso só contrabater o que você tá falando?
Hora, cara.
Olha só, leucemia, ninguém gosta. Homossexualismo, as pessoas querem matar. Não vamos confundir doença com coisas que as pessoas...
Não, eu tô falando de marketing. Eu tô falando de marketing positivos. Eu não tô comparando doença, não tô comparando como você...
Olha só, Walter.
Eu tô querendo botar outra coisa na tua boca.
Tá no podcast, né?
É homossexualismo igual, tá? Só pra te lembrar.
É de homossexualismo, né? Ele tá querendo que eu faça punete nele.
Agora, voltando a falar, que é o seguinte: ninguém tá falando que pode ou não pode fazer, cara. A questão é o seguinte: tem simplesmente coisas que o cara faz só pra gerar marketing mesmo, e foda-se. Ele não tá cagando, pra causa social daqui, entendeu?
Mas, cara, ele vai fazer
isso. Ao menos sim, ele pode fazer, cara. Ele pode fazer. Não tá falando que ele não pode fazer, ele pode fazer à vontade, entendeu? Só que.
É o que tu
é ridículo.
Tu tá na cabeça do Mark Zuckerberg, tu sabe se realmente ele não apoia a causa ou não?
E o
cabeça do Bill Gates,
ele... Olha só, mas...
Ele apoia as causas, se você pesquisar, ele, tipo, você já percebeu que ele usa a mesma roupa, ele tem o tempo de vida dele dedicado a várias coisas, inclusive...
Olha só, aí uma coisa é o Mark Zuckerberg, outra coisa é o Facebook. Ele, como pessoa, pode apoiar. Agora, o Facebook chegar e falar, vamos gastar o dinheiro pra fazer uma causa social, pra apoiar isso, pra ajudar aquilo, aí é outra coisa.
Olha só, eu não sei se isso funciona fora do Brasil, mas essas paradas vozes quando acontece no Brasil de que a gente vê no Teleton e o Caralho 4, isso aí é coisa, isso é lei que manda ter, tá? É, essas coisas que acontecem no Teleton, o Caramba 4, a maioria das empresas fazem isso pra ter o retorno. Nem é só isso. A legislação diz isso, que é obrigado a você fazer um trabalho social. Eu não sei se isso também funciona lá fora. Então vamos parar de achar que todo mundo faz alguma coisa porque é bonzinho, porque abraça causas.
Mas isso é ruim, Bigode?
Essa é a questão, Bigode.
Ninguém tá falando que é bom ou que é ruim, cara.
Vocês me perguntam e não deixam eu terminar de falar. Eu não tô falando que é ruim. Eu só não quero que fiquem canonizando Mark Zuckerberg. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É legal o que ele faz? É. Mas será que ele faria se a lei não mandasse? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Não é se é bom ou ruim.
Cara, a vida dele, a lei não manda. Ele cifrar o tempo dele lá pra desenvolver projeto, pra não sei o que. A lei não manda. O
eu não sei, capitão.
E o Bill Gates também não faz doações pra doente de AIDS, por exemplo, porque a lei manda também.
Aí eu vou responder.
Isso é uma desculpa.
Eu vou responder vocês com toda sinceridade. Foi o que eu falei. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos. Eu tô falando do Brasil. Caso seja lá sim, o que eu tô levantando pra vocês a bola é: se a lei não falasse, faria, eu não tô falando se vale ou não, se enobrece.
O Gates faz sem lei obrigar, cara.
Tudo bem, show, legal.
Capitão, ele tá falando no sentido do Brasil, porque aqui, desde a época do Fernando Henrique, tem uma coisa chamada responsabilidade solidária, se não me engano, né? Que é basicamente as empresas, elas têm que doar um percentual, de 5 a 10% da fortuna para causas ou para entidades sociais, basicamente. Aí o Bigode está questionando o seguinte: se não tivesse esse tipo de coisa, será que as empresas iriam se importar tanto nesse sentido? Aí eu respondo pro Bigode. Isso daí não devia nem ser obrigação, sabe? A pessoa devia doar essas coisas porque é nobre, porque isso é positivo, porque isso vai gerar alguma forma benefício não só para ela, mas para a sociedade, basicamente. Então, esse aditivo da responsabilidade solidária, ao meu ver, não é algo maléfico, ruim, que vai trazer alguma coisa péssima, como, por exemplo, vamos ali desmatar a Amazônia, basicamente. Não, tá ajudando numa causa benéfica. Tá trazendo consequências benéficas. E é nesse sentido que eu tô falando, cara. Se é uma coisa que vai trazer uma consequência benéfica, pra mim é válido, cara. É melhor do que ficar chorando,
dizendo... O que fica parecendo, Bigode, é que você tá dizendo assim: ah, eu queria que eles fizessem de bom grado e bom coração. Eles não fazem, eu não quero e não deveria ser feito.
Não, parece que é isso, cara. A gente falou que as pessoas não fazem coisa por bom grado, às vezes, ponto final, sabe? E querendo ou não, o mundo é assim, cara. Tem muita gente que faz as coisas simplesmente por marketing, ou por retorno financeiro, sabe?
O que está errado nisso, cara?
Ninguém tá falando que é certo ou que é errado, capitão. Simplesmente falando que as pessoas fazem isso, ponto final.
Tá, o que eu quero levantar, mais ou menos lembrando o que o Albino tá falando, e pra gente finalizar, que senão vai ficar muito grande, a gente vai ficar aqui até amanhã, é o seguinte, capitão. É bom fazer? Porra, é legal. Mas eu não vejo com bons olhos quando é obrigatório, quando a pessoa faz pra se promover. Eu, tô falando Bigode. Ah, fique bem claro se ninguém entendeu. Não sou contra o casamento homoafetivo.
Ninguém aqui tá falando que vocês são contra.
Não, eu sei. Eu sou contra a certas coisas que eu não acho válidas. Eu não acho... E eu já tô dando a minha, geralmente eu falo por último, mas eu não vou falar por último dessa vez. Eu não acho que conscientiza pessoas fazerem campanhas de Facebook. Eu não acho que isso conscientiza ninguém. Eu acho que conscientiza é você fazer, querendo ou não, de mau grado que faça ou não, é quando a Globo faz a porra da novela dela de merda, pelo menos ajuda, porque é aquilo, o personagem do Matheus Solano, o Félix, começou com um personagem escroto, e foi sendo humanizado, caramba, quatro, foram trabalhando aquela coisa, e a novela acabou de um jeito legal. Ele lá do lado do pai, o pai percebendo que ele tinha que aceitar o filho do jeito que ele era. Talvez aquilo tenha tido impacto em algumas famílias. É legal. Eu sei que a novela também quer se promover, o caramba, quatro, mas eu até vejo de forma diferente. Então eu acho legal, foi válido, talvez, aquilo. Você tá fazendo didaticamente, mostrando pras pessoas. Quando as novelas da Globo querem fazer isso, eu apoio. Porque aí eu acho que é didático. Porque não adianta nada você tá educando o moleque dentro do colégio e o pai ser o ignorante e tá minando a cabeça do moleque. É um trabalho.
Até porque O colégio tem que ensinar. Quem tem que educar é o pai.
É, mas o ideal seria fazer um trabalho coletivo. A sociedade é, toda.
Mas isso aí é o problema da maioria dos pais, cara. Os pais querem que a escola eduque e ensine nossas civilidades.
Sim, isso é problema e criticam. Dos pais. E criticam o que o colégio faz, às vezes. Então, é aquilo. É. Eu não acho que essa campanha do Facebook vai dar pra frente. Porque, como eu disse, é moda. E moda passa, né? E pra finalizar minha fala, é aquilo. Só o futuro vai dizer se é a nossa conversa aqui agora. A questão de estar certo e errado é só um modo de dizer. Se o que eu e o Albino estamos falando faz coerência, eu nem vou usar certo e errado. Ou se o Walter e o Capitão que estão falando faz mais coerência. Só o tempo vai dizer se faz coerência ou não o que cada um está levantando. Assim, em relação ao racismo, questão a cor no Brasil, isso só vem provando, temos leis do Caramba 4, mas o problema continua. Então eu vejo a mesma repetição em relação à causa homoafetiva. Por isso que eu não acredito que isso dá certo. Porque a gente ainda tem um problema do preconceito, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Porque essas campanhas, pra mim, não adiantam de nada. Pra mim, são outros problemas que vão resolver isso, né? Vou partir pro Albino, que tem mais ou menos o posicionamento mais parecido com o meu. Fala suas considerações, Albino. Depois o Walter e o Capitão, fazendo por favor.
É, depois eu... Basicamente, concordo muito com o Bigode nesse ponto. Mas não sei se todos os pontos que nós concordamos, mas nesse concordo sim, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena você investir uma campanha séria de conscientização que fica fazendo marketing pelo Facebook e outras mídias sociais. E é isso, cara. Parabéns, porque foi um direito... Falou da liberdade, né, que é muito importante isso, sempre favorecer a liberdade individual. E é isso aí, cara. Vamos ver como é que isso aqui vai pra frente, tanto no Brasil quanto no mundo. Até porque os Estados Unidos conseguiu isso, mas na Rússia, por exemplo, se eu não me engano, os gays são proibidos de dirigir por serem gays, sabe? E fora outras muitas barbaridades que acontecem.
De mostrarem qualquer tipo de afetividade na rua.
Entendeu? Então tem muito trabalho pra ser feito, tanto nesse ponto quanto em outros pontos. Vamos ver o que acontece. Isso aí.
Pois é, diferente da opinião do Bigode e do Albino, eu acho que todo marketing positivo é válido se é feito por uma causa positiva. Quanto à questão da educação, eu concordo sim, em parte. Isso vai depender muito da educação da escola e ao mesmo tempo vai depender da educação de casa. A campanha em si vai conscientizar 100% das pessoas? Não vai conscientizar, mas é um marketing positivo, é um começo, eu acho válido, e a partir desse marketing positivo é necessário começar a trabalhar com as pessoas. Como combater a homofobia, como combater não só a homofobia também, mas determinadas aversões da nossa sociedade, como o racismo, pessoas que são contra o direito das mulheres no mercado de trabalho e tudo mais. E se a empresa está fazendo aquilo de bom grado ou não, para mim não me interessa. O importante é o resultado final. Se aquilo ali gera um resultado positivo na pessoa, se a pessoa vai sair daquilo ali conscientizada, com interesse de questionar. Olha, eu posso dar como exemplo que até uma hora, duas horas atrás, no Trend Topics do Twitter, tava o termo hashtag LoveWins, né? E isso daí, 24 horas, as pessoas falando desse termo LoveWins, que faz alusão justamente a essa vitória que teve, que foi a decisão da Suprema Corte a favor do casamento gay. As pessoas estão comentando, as pessoas estão se interessando, e eu acho isso positivo. E é basicamente isso que eu tenho pra falar.
Capitão?
Eu acho que, assim, que é uma causa super válida. Quem tem familiar, amigo, ou que for... amigos, parentes de alguma forma, e conhecidos homossexuais, já acompanha a luta de alguma forma, sabe que não é a luta de agora, só porque apareceu campanhas mais fortes agora. Sabe que é uma grande vitória, eu acho que vitórias têm que ser comemoradas. Todo esse marketing vale a pena. Que se tem esse marketing em cima, mostra que é uma causa importante. Porque, gente, querendo ou não, quando a mídia está em cima de alguma causa, é porque está gerando repercussão. E, de alguma forma, leva informação, leva as pessoas a buscarem informação. Do resto, eu acho que o Walter falou muito bem aí o que eu penso. E que é o suficiente para validar, tanto, no caso, essas últimas propagandas que teve sobre o assunto, né, que é o que a gente tá discutindo mais aqui.
Então é isso aí, pessoal. Eu menti pra vocês, eu vou falar mais uma vez, como é moda, eu acho que não vai adiantar de porra nenhuma. Esse foi o Punkcast número 24, edição especial sobre...
Ei, Bigode, você falou que você acha que dura quanto tempo?
Cara, no meu Facebook metade já destirou a foto. Então, eu acho...
Se você pegar daqui um ano, eu acho que ainda vão continuar podendo casar lá nos Estados Unidos, os gays, então já valeu um bocado, não?
Não, calma aí. Óbvio, a lei foi aprovada. Porra, a lei foi aprovada, eu não tô criticando isso, tô criticando a moda do negócio. Eu não tô falando isso. Cara, né? Ainda vão existir coisas pra acertar na cara das pessoas.
Qualquer coisa tem lâmpada aí, porra. Hoje não vai fechar mesmo? Só comprar uma fluorescente.
Então... Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Esse número 24. Ô, seu filho da puta, deixa eu terminar o Punkcast.
Bora terminar logo o Punkcast antes que alguém fale merda, por favor.
Esse foi o Punkcast número 24 sobre... Qual o nome que eu tinha dado mesmo, vocês lembram?
Sei lá, pode ser porra aí.
Ah, questões homoafetivas, né? E modismo da internet. Eu sou o Bigode, esse foi o Punkcast número 24. Mais uma vez, agradeço a todos os ouvintes e os convidados da mesa, Walter, Albino e Capitão. Esperamos vocês no próximo Punkcast. Não esqueçam que o Punkcast é todo sábado de manhã. Um beijo, tchau, vamos para os recadinhos. Tchau! Pessoal, voltamos para a hora mais legal do Punkcast, sim, hora dos recadinhos, onde nossos coleguinhas falam o que eles querem sobre o recadinho que querem dar. Começando pelo Volta ao Supermercado.
Tem dois recadinhos hoje. Uma para vocês me seguirem no Twitter, @WSupermercado, o Twitter que eu falo sobre mulheres, iates, 10 mil dólares, mulheres, mansões e 10 mil dólares, basicamente. E também mandar um beijo, um abraço para Priscila, que teve uma DR esses tempos no WhatsApp, dizendo, pô, ninguém valoriza o meu trabalho de edição. Priscila, você
fala
é a melhor
boca,
parte
porra,
do faça podcast.
Serviço, por favor.
Um abraço.
Caralho, fala Albino. Pra caralho, pô. Não, eu só queria. Me sigam no Twitter, eu moro em Albino, e é isso aí, cara.
Capitão?
Me sigam no Twitter, Geraldo Souza, com Z e com S no final. E eu sou o último OQTP que eu participei, lá, aqui no HDL mesmo, só isso.
Eu sou o Bigode, eu tenho que falar que também eu sempre elogio o trabalho da Priscila pra vocês, então. Um beijo, Priscila. Venham acompanhar o Bigode, sim, no Periscópio, que é o mesmo do Twitter, se eu não estiver enganado. Onde eu vou começar a fazer, talvez, algumas receitas aí. Eu sempre falo, mas não faço porra nenhuma. Eu fiz esses dias aí. Venham acompanhar também o Bigode no Twitter, @BigodeDoComissário. E no Instagram, que eu ponho várias fotos agora aleatórias. E parei de dar dicas dos filmes, porque eu tava em semana de prova e vou tentar voltar com isso. @BigodeDoComissário. Esse foi o Punkcast número 24. Mais uma vez, obrigado e tchau!
Tchau!